Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, um dos textos áureos da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler 19 versos deste livro, deste capítulo. 1 Coríntios 15, de 1 a 19. Todo o capítulo 15 fala da ressurreição em aspectos diferentes. Nós vamos ler esses primeiros 19 versos do capítulo 15. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisto que creste. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é o Deus da vida, e que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é também o Senhor da palavra viva que agora pregamos. Rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que os nossos olhos estejam abertos, e que possamos compreender, ó Pai, as maravilhas da Tua graça, a partir do texto sagrado, e que assim, Senhor, sejamos transformados pelo Teu poder, poder do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Este capítulo 15 de 1 Coríntios é uma defesa veemente do apóstolo Paulo da verdade da ressurreição. Não só a ressurreição dos mortos, esta que aguardamos para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, mas também a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo faz aqui, neste capítulo, é apresentar a ressurreição de Jesus Cristo como a evidência de que os mortos ressuscitam e a evidência ou a esperança de que nós também ressuscitaremos com ele. O verso seguinte ao que nós lemos, o verso 20, diz que Jesus é o primeiro dos que dormem. Então que o primeiro a ressuscitar foi o Senhor Jesus Cristo, anunciando que se ele é o primeiro, haverá um segundo, terceiro, quarto, quinto, e todos os que ressuscitarão com ele. A verdade é que a esperança da ressurreição é a esperança central da fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento que marca a origem da pregação cristã. A primeira pregação cristã que se tem notícia é das mulheres que correm para os discípulos e dizem: o Senhor Jesus ressuscitou. E esse é todo o evangelho que nós pregamos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu passei para vocês o que eu recebi. E todos os apóstolos pregaram o Cristo ressurreto.
Essa é a nossa mensagem, essa é a origem da pregação cristã, que Jesus ressuscitou. E quando nos reunimos e pregamos a palavra, não pregamos no mero exercício intelectual, mas pregamos na fé de que aquele que inspirou a palavra está entre nós, está também conosco participando neste momento, e que o Santo Espírito de Deus está iluminando as nossas mentes e os nossos corações, e o Senhor Jesus Cristo habita nos nossos corações pela sua palavra e pela fé que temos nela. Mas isso não é tudo. A fé cristã na ressurreição de Jesus Cristo não é uma fé apenas nessa presença mística de Jesus entre nós. Há alguns teólogos modernos que tentaram defender essa opinião. Jesus, na verdade, não ressuscitou exatamente, o seu corpo não foi ressurreto do túmulo. Ele ressuscitou nos corações dos discípulos. É no coração dos discípulos que ele estava vivo. E toda vez que eu falo isso, eu me lembro de 1994, Quando morreu Ayrton Senna, nós na escola, eu estava na quarta série, e nós na escola fizemos várias homenagens para ele. E tinha um cartaz que eu achei muito bonito, que algum colega de outra classe tinha feito, eu nem sei quem é. E ele tinha um bilhetinho escrito assim: Ayrton Senna, você morreu, mas para a gente parece que você está vivo. E era o sentimento que a gente tinha mesmo. Ele tinha morrido, mas parecia que ele estava vivo. E alguns teólogos dizem isso: não, Jesus morreu, foi embora e tal, mas no coração parecia que ele estava vivo. Não, não é isso que a gente acredita. Não é isso. Jesus não é o Ayrton Senna. Jesus é o Jesus Cristo, Filho de Deus, que não foi segurado pela tumba, não foi preso pela mortalha, mas que se levantou dos mortos. Essa é a nossa fé, e essa é a fé dos apóstolos. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz que o verbo é aquilo que eles apalparam, que eles seguraram. E no seu evangelho ele faz questão de lembrar o fato que aconteceu com Tomé, que não só duvidou de Jesus Cristo, mas teve que encontrar e colocar as mãos nas chagas de Jesus Cristo para crer que ele estava ressuscitado. E que foi o corpo mesmo de Jesus que ressuscitou. Todos os evangelistas insistem nesse ponto. O túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Essa é a nossa fé. O túmulo de Jesus Cristo estava vazio. Ele ressuscitou. Essa fé é a fé de que também um dia todos os túmulos estarão vazios. Porque todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão para serem julgados. Alguns para a vida eterna, outros para a morte eterna, como nos ensina a palavra de Deus. Mas neste texto aqui, o apóstolo Paulo combate estes que dizem que a ressurreição não acontece e não aconteceu. E quando ele vai fazer essa defesa, ele evoca os que o antecederam e como eles viram Jesus ressurreto. E não só que eles viram Jesus ressurreto, mas que Jesus apareceu para muitas testemunhas e algumas já tinham morrido, mas muitas ainda estavam vivas. É uma aposta arriscada. Não é? Ele dizer: olha, o Senhor apareceu para as mulheres, apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, para os outros apóstolos, mas apareceu para muitas testemunhas, e várias delas estão vivas ainda, pode perguntar, pode chocar as histórias, pode contar, perguntar para um e perguntar para o outro, e você vai ver. Essa certeza da ressurreição de Jesus é algo que evidente, que está evidente na escrita do apóstolo Paulo. Não só na escrita que ele escreveu com tinta na epístola, mas também na escrita que ele escreveu com seu próprio sangue. Porque os mártires recebem este nome de testemunhas, porque eles testemunhavam com toda certeza de que Jesus tinha ressuscitado. Diante da ameaça da própria vida, eles não voltaram atrás. Olha, você vai morrer, negue a ressurreição de Jesus. Olha, eu não posso. E, na verdade, vou até te dizer uma coisa, agora já nem me importa mais. Se você me matar, eu já vi o meu mestre ressuscitando e ele disse que eu vou ressuscitar também. Então, não estou preocupado. Pode derramar meu sangue. E quantos cristãos foram martirizados, sem titubear, porque criam e testemunharam da ressurreição de Jesus. Todos os apóstolos que derramaram seu sangue, derramaram porque criam na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é este evento maravilhoso que vira a história ao contrário, que vira nossas próprias perspectivas do avesso. Já ouviu alguém dizer que a única certeza que nós temos na vida é a morte? Já ouviu esse ditado? Dois ditados que são bastante anticristãos, né? Um é, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E o outro é, a gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Jesus Cristo negou esses dois consensos de uma vez só. Ele deu jeito para a morte e mostrou que a morte não é a única certeza, porque ela não é definitiva. Na verdade, Paulo vai até dizer mais à frente que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vai ter gente viva. E esses não vão experimentar a morte. Eles vão ser transformados. Então, nem a morte é certeza. Se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, ele volta hoje, nós não morreremos. Pelo menos a maioria de nós, creio eu. E isso é maravilhoso. E isso é saber que a nossa vida não se resume entre o nada da origem e o nada do final. Mas ela está guiada pela mão do nosso Deus. Para antes de nós existirmos e para depois de nós morrermos, o Senhor continua segurando a história nas suas mãos. O apóstolo Paulo então diz, eu entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele recebeu de quem? Ele recebeu dos apóstolos. Mas o Senhor Jesus Cristo cumpria o quê? Cumpria as Escrituras. As Escrituras que já anunciavam que o servo sofredor enfrentaria o castigo que nos traz a paz, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Este anúncio do profeta apontava para o Senhor Jesus Cristo. E ainda que os apóstolos não vissem claramente no tempo que andavam com o Senhor, eles puderam compreender depois do que é que dizia a Escritura. Ela falava que o Senhor Jesus Cristo morreu ou morreria e voltaria, ressuscitaria 3 dias depois. É segundo as Escrituras que isso aconteceu. E aí eu fico pensando na vida desses discípulos com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que quando Jesus se pronunciava, as multidões ficavam maravilhadas. Que quando ele começava a ensinar, eles viam nele uma autoridade que eles não viam nos fariseus e nos escribas. Que viam nele uma verdade que não era encontrada nos outros mestres. E o Senhor Jesus Cristo trazia boas novas, o Evangelho. E novas mesmo, novidade, coisa diferente, coisa que aquele povo não estava acostumado a ouvir. E aquelas pessoas foram se encantando e se voltando ao Senhor Jesus Cristo e compreendendo quem ele era. E ele dizia coisas muito pesadas, como eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Certas afirmações sobre ele mesmo que atraíam atenção, críticas, condenação, mas que também buscavam uma confirmação. E ele falava essas coisas e as multidões iam se juntando a ele e crescendo mais e mais. E ele falava de um reino de esperança. E ele falava que eram bem-aventurados os que choravam, os que tinham fome e sede de justiça. Os que eram perseguidos por causa da justiça. Estes eram os bem-aventurados. Os mansos, os humildes, os pobres de espírito. Estes eram os bem-aventurados. E todos estes que se juntavam a ele eram pessoas que tinham essas necessidades. Excluídos da sociedade. Pessoas vulneráveis diante da sociedade. Viúvas que não tinham como se alimentar. Aleijados, paralíticos, coxos, cegos, surdos, que não tinham como trabalhar e viviam de esmolas. Possuídos e oprimidos pelos demônios e pelos poderes das trevas, que já não tinham mais controle de si mesmo. Enlutados, que clamavam pela ressurreição dos seus mortos. Mulheres, prostitutas, que eram excluídas de todo convívio. Leprosos que não podiam estar no meio de ninguém da população, que eles podiam contaminar alguém. Publicanos odiados pelo seu próprio povo e desprezados pelos seus contratadores. Esta escória andava com o Senhor Jesus Cristo. Essa escória que temia a morte, estes marginais no sentido da marginalidade da sociedade, da margem da sociedade, eram os que se aproximavam de Jesus. Porque eles ouviam do Mestre que eram eles que eram os bem-aventurados. E eles se aproximavam do Senhor Jesus Cristo. E conforme andavam com ele, começavam a ver que ele dava a razão da esperança. Quando João Batista envia discípulos seus para se encontrar com Jesus e perguntar: tu és o Messias ou devemos esperar um outro? Ele fala: olha o que está acontecendo. Tem cego vendo, tem mudo falando, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Se isso não é evidência do reino, João Batista, eu não sei o que você está esperando. Jesus veio transformando todas as coisas. E estes que antes temiam a vida e a morte, agora andavam com ele com esperança. E quando o Senhor andava e curava um cego, toda a multidão ficava admirada. Ele cura os cegos. Ele traz luz, ele traz visão, ele traz clareza. E quando o Senhor Jesus Cristo curava um paralítico, eles diziam: ele liberta, ele tirou esse homem da sua maca e agora ele anda. E quando o Senhor ressuscitava um morto, eles diziam: nem a morte pode com ele, que maravilha. E quando multiplicava os pães, os peixes, só faltou fazer ele rei, e só não fez porque ele não quis. Ele multiplica os pães e os peixes, tem fartura, ele garante. Todos os nossos medos caem diante dele. Todas as nossas aflições, todas as nossas angústias encontram nele descanso. Porque eu não temo mais a doença porque ele cura. Eu não temo mais a morte porque ele ressuscita. Eu não temo mais os demônios porque ele expulsa e liberta o oprimido. E um povo desesperançado encontra esperança e caminha com o Senhor Jesus. Ele era a resposta para todos os tipos de morte às quais aquele povo estava submetido. E eles andavam com o Senhor Jesus, mas descobriram também, e principalmente os mais próximos, que não era apenas a morte, a doença, os demônios, a fome, a nudez, que eram os inimigos, mas que havia muita oposição à palavra do Senhor Jesus Cristo e ao seu ministério. Então os discípulos começam a enxergar: Senhor, olha, os fariseus estão aí. Senhor, tem gente do templo atrás de você. Senhor, não vamos para Jerusalém, não. Lá está perigoso. Senhor, aqui em Samaria o pessoal não gosta muito da gente. Vamos rogar para cair fogo do céu na cabeça deles. E os discípulos começam a se preocupar com a vida do seu próprio mestre. E aqueles que cercam Jesus Cristo veem um caminho estranho. Ele não vai para Jerusalém para reinar. Ele vai no jumentinho. Ele não cai na graça do povo, ele expulsa os cambistas de dentro do templo. Ele diz que Jerusalém é como uma figueira que não está dando flor e ele seca. Que não está dando fruto e ele seca. Ele diz que Jerusalém é a que mata os profetas, a cidade de Davi. E estes começam a ver o Senhor Jesus Cristo cercado de outros inimigos e de outros perigos, até que o Senhor é preso, traído, por um dos seus mais próximos, levado à prisão, açoitado, preso na cruz e morto. Entendem a profundidade disso? Entendem que aquele que simbolizava a esperança, aquele que parecia vencer todos os tipos de morte, acabou morrendo? Eu não consigo nem imaginar o que é que aconteceu com os discípulos naqueles 3 dias. O tamanho da dor, o tamanho da confusão que passava na cabeça deles. O vazio, depois de dedicarem 3 anos a caminhar com o Mestre, eles agora estavam sós. A Bíblia diz que uns foram para Emaús, fala que outros voltaram a pescar. Parece que eles estavam tanto quanto desgostosos e voltaram à mesma vida de antes, de se submeter aos perigos do mar, aos perigos daquela sociedade excludente, aos perigos das doenças, dos demônios, da fome, da nudez. Tínhamos a esperança naquele que vencia todas as coisas, mas a morte o venceu. Eu penso que quando o Senhor Jesus Cristo diz: que os seus discípulos não jejuavam porque estavam com o noivo, mas um dia o noivo lhes seria tirado, e então jejuariam. Era desses 3 dias que o Senhor Jesus estava falando. Deste arrancar de Jesus no meio daqueles homens. E da tristeza profunda que tomou os corações dele ao ponto deles não conseguirem nem comer. A desolação que os discípulos do caminho de Emaús, episódio narrado no Evangelho de Lucas no capítulo 24, sentiam, a tristeza que aquelas palavras parecem conter, a falta de esperança ao ponto de nem considerar o testemunho das mulheres de que viram um túmulo vazio, é quase aquela defesa de que eu não quero acreditar em algo que eu posso me decepcionar ainda mais profundamente depois. E de repente, parecia que o mal de novo tinha ganhado. Entenda uma coisa, queridos, essa é a perspectiva dos homens. Existe um ensino errado sobre a cruz que fala que quando Jesus morreu na cruz, o diabo comemorou. Não. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, fala que Jesus Cristo expôs as potestades e os principados à vergonha na cruz. A cruz em nenhum momento foi comemorada pelo diabo. Pelo contrário, foi temida. Não fosse assim, ele não tentaria dissuadir o Senhor Jesus Cristo da cruz logo lá nos 40 dias do deserto. Não fosse assim, quando Pedro tentou dissuadir Jesus de chegar em Jerusalém, Jesus Cristo não viraria para ele e falaria, afasta de mim, Satanás. Satanás nunca quis a cruz, pelo contrário. Esse é um ditado certo, o diabo foge da cruz. Ele não queria a cruz. Mas do ponto de vista dos discípulos e dos humanos que ali andaram com Jesus, as multidões que o conheciam, a perspectiva e a visão que eles tinham era que o mal venceu de novo. Várias e várias vezes nós colocamos a nossa esperança em tantas pessoas e palavras e mensagens diferentes. E dessa vez a gente viu coisas que a gente nunca viu, a gente ouviu coisas que a gente nunca tinha ouvido. Mas de novo, a morte venceu. De novo, os maus venceram. De novo, a injustiça se estabeleceu. E eu imagino que algum lá poderia ter bradado, a vida é injusta, porque ninguém merece, que todos nós merecíamos mais do que ele, sermos crucificados. Olha só, os que estavam desesperançosos, desesperados, encontraram esperança em Jesus, e a morte é um desapontamento. A morte é uma narrativa que se repete, de novo o mal venceu, de novo nada se apresentou, de novo a destruição. Não vale a pena pôr esperança em nenhuma. Então imagina a festa quando se encontram com Jesus mais uma vez. Imagina a alegria quando percebem que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado. Entende que não é que o Senhor Jesus foi crucificado, ficou 10 dias lá preso, não morreu, e as pessoas falaram, solta ele, porque este aí, ele é imortal. Não. Um Deus imortal, ele não combateria o nosso combate com a morte. Um Deus imortal não enfrentaria o nosso pior inimigo. Mas só o Deus que morreu venceu a morte nos seus termos. Só o Deus que morreu acabou com o medo da morte. Não foi a alegria de ver Jesus não morrendo. Foi a alegria de ver que quando Jesus morreu, ele ressuscitou. Se apresentou e disse, vocês estão livres desse medo, vocês estão livres deste mal, vocês estão livres da injustiça e do pensamento de que a injustiça prevalecerá. Entendem agora, meus discípulos, entendem agora, meus amigos, no final, quem vence sou eu. Essa é a esperança. Essa é a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição é de que não importe o mal que nos aflija, Jesus Cristo o vence e o vencerá. Não importa a injustiça que parece prevalecer nesse mundo, não importa a violência que parece ser indisputável, no final, Jesus Cristo vence. A ressurreição é o testemunho da vitória de Deus. A ressurreição é o testemunho dessa vida. Então, quando nós nos encontramos com essa mensagem da ressurreição, nós percebemos que a nossa esperança é maior do que qualquer. De que qualquer coisa que nos aflija tem um fim decretado. Tem um fim. Vai chegar ao fim. Vai acabar. E só uma coisa vai permanecer. A glória de Deus com a qual nós vamos. Por isso o apóstolo Paulo insere na narrativa da ressurreição a sua narrativa pessoal. Porque ele diz, olha, eu nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus eu fui feito apóstolo. E eu trabalhei mais que todos, não eu, mas a graça de Deus em mim. O que significa isso? Eu, diferente dos outros que eram parte dos afligidos e dos oprimidos, eu era o opressor, eu era o perseguidor. Mas a graça teve mais trabalho comigo e eu tive que caminhar um percurso maior do que eles. E por quê? Porque Paulo fala disso no meio da narrativa da ressurreição? Porque Paulo vai falar dele mesmo no meio disso tudo? Primeiro, o texto deixa isso bem claro, porque é a mensagem que ele prega da ressurreição. E ele está dizendo, a mensagem da ressurreição é a base do testemunho apostólico. Todo apóstolo que prega isso, prega com autoridade apostólica. Mas tem mais um motivo. O motivo da esperança de transformação. Se o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, se o estado que nós considerávamos final e irremediado encontrou seu remédio em Jesus Cristo, todas as nossas condições podem ser transformadas por Deus. Todas as nossas condições. Entende? Quando nós falamos que em Jesus Cristo nós temos uma nova vida, nós não estamos dizendo simplesmente que temos uma percepção diferente da realidade, temos um conceito novo. Isso tudo é verdade, mas não é só isso. Nós somos transformados pelo poder do Espírito. Nós somos transformados pelo Evangelho, que é o poder para a salvação. Sabe aquela sua condição que te deixa chateado consigo mesmo? Sabe aqueles seus momentos de arrependimento? Quando você diz o que você não queria ter dito? Quando você faz o que você não queria ter feito? Sabe aqueles momentos em que, de novo, você cai onde você caiu da outra vez? A gente pode considerar isso uma situação irremediável. E esse é um outro conceito mentiroso que anda por aí. Pessoas não mudam. Conceito mentiroso. Pessoas mudam, principalmente quando elas se encontram com o poder de Deus. E o testemunho e os exemplos são os mais diversos em toda a história da fé cristã. A começar do próprio apóstolo Paulo. Eu era perseguidor e agora eu sou perseguido. Eu odiava e agora eu sou odiado. Eu matava e agora querem me matar. Mas eles não vão conseguir. Porque eu já morri com Cristo, eu já vivo uma nova vida, eu não temo mais a morte. Que venha, aos filipenses ele diz, eu preferia morrer e estar com Cristo, que é muito melhor, mas por causa de vocês, como eu tenho muito para fazer ainda, eu continuo aqui vivendo na carne, sofrendo o sofrimento de Jesus Cristo no meu corpo. E a glória pode esperar um pouco, quando for a vontade de Deus. Entende? Significa que você não precisa mais e você não deve mais estar escravo do pecado. A ressurreição de Jesus Cristo nos dá a garantia de que todas as condições que o mal e a morte impõem são vencidas pelo poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreve nesse trecho que nós lemos, ali no versículo 17, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Parece que não tem uma relação uma coisa com a outra. Nós dizemos que nós somos libertos do pecado pela morte de Jesus Cristo, não pela ressurreição. Foi a morte que nos substituiu, foi a morte que satisfez a justiça, não a ressurreição. Mas a morte não é a morte do Cordeiro Imaculado, sem defeito e sem pecado, se não fosse seguida da ressurreição. A ressurreição é a evidência de que Jesus Cristo era Deus, de que Jesus Cristo era perfeito, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E assim, quando ele morre, a morte não tem autoridade nem direito sobre ele. E ele volta. E ele ressurge. Ele ressuscita. E aí nós entendemos que a cruz é suficiente para nos purificar, para nos limpar, para nos trazer uma nova vida, em que nós não vivemos mais escravos dos nossos pecados, mas vivemos transformados. E agora a gente pensa na nossa vida. Escrevendo aos Romanos, este mesmo apóstolo Paulo fala que nós devemos viver uma vida não mais caindo sempre no pecado, mas uma vida ressurreta. Quem já morreu para o pecado agora vive uma outra vida. Aos Gálatas ele fala uma coisa parecida. Nós fomos crucificados com Cristo e agora vive Cristo em nós. E se andamos alheios da vida e da vontade e da sabedoria de Deus, se andamos centrados na esperança das coisas deste mundo, desesperados por todas as ameaças à nossa vida e conforto que esta realidade presente te oferece, nós estamos desfrutando a morte. Que vida é essa cheia de medos? Que vida é essa cheia de fraquezas? Que vida é essa cheia de ódio? Que vida é essa de viver na defensiva, porque estamos com medo de tudo e de todos? De não nos entregarmos sinceramente, verdadeiramente aos relacionamentos, porque nós somos tão feridos por relacionamentos. E nossa esperança está tanto nos outros, e não em Jesus Cristo, que nós não garantimos que nós seremos o que garante que aqui vai ter verdade e sinceridade. Que vida é essa? Eu não sei chamar essa vida de outra coisa, senão de morte. Porque a vida em Jesus Cristo é completamente diferente. É aquela de quem olha para frente e não tema a morte. E por não temer a morte, não coloca sua esperança nessas coisas. Eu faço o meu melhor, eu tento ser o melhor trabalhador no meu trabalho, o melhor empregado. Mas se eu perder o meu emprego, eu não vou desesperar. Porque minha esperança não está nessas coisas. Se tivesse, eu seria o mais miserável dos homens. Mas minha esperança está em Deus. E Jesus Cristo, que foi a esperança da viúva que não tinha do que se alimentar, continua sendo a minha esperança, mesmo que me falte o meio do meu sustento. E quando eu recebo uma má notícia do médico, eu não olho com desespero, mas eu olho com a esperança de que o Senhor será glorificado no meu corpo, quer na minha vida, quer na minha morte. Porque não é essa perspectiva do fim que dita como eu vou viver minha vida, mas eu sou livre de todas essas ameaças para viver segundo a vontade de meu Deus. Quando sou decepcionado em algum relacionamento, não me apego à minha justiça própria como se dela dependesse a minha felicidade. Sou rápido em perdoar, porque tem muita eternidade para eu conviver com meu irmão ainda. E esse pequeno momento de desavença não pode ditar como a gente vai se relacionar até a nossa morte. Tem muita coisa para a gente desfrutar junto ainda. Eu não me deixo me mover pelos meus impulsos. Vocês estão entendendo, né? Eu estou falando na primeira pessoa do singular, mas não sou eu, não. Tá? Eu estou falando eu, o eu hipotético, o eu transformado. Eu não me deixo me mover pelos meus impulsos, porque eu deixei para trás essa condição animal de responder rapidamente a qualquer coisa que me façam. Mas eu sou movido pelo Espírito, que em tudo responde com graça. Essa é a vida ressurreta. Essa é a diferença. E isso só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Isso só Deus pode mover no seu coração. Só Deus pode mover, mas Deus pode mover. Às vezes a gente fala assim, só Deus pode dar jeito nisso. A pessoa fala, ih, então já era. Não, não é assim não, pelo contrário. Quando eu falo só Deus pode mover, eu digo, Deus pode mover, Deus pode transformar, Deus pode fazer você uma outra pessoa, porque Deus é que tem esse poder. É assim que eu vou resolver, é assim que Deus vai resolver em nós. Somos chamados para não desistir da vida ressurreta. De vez em quando a gente escorrega, de vez em quando a morte lança o seu aguilhão contra nós. O aguilhão da morte é o pecado. E a gente é tocado pelo pecado. A gente é tocado por essa ameaça da morte e peca, e cai, e faz o mal para o outro, porque está ainda numa síndrome, num complexo de sobrevivência. É eu ou ele? Nós não vivemos mais o complexo de sobrevivência. Nós vivemos a realidade da ressurreição. E a gente não teme mais o aguilhão da morte. A morte não tem mais vitória. Ela não tem mais arma contra nós. E o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo se fez presente na igreja. infelizmente, hoje parece tão ausente, mas como a ressurreição é uma palavra de esperança, eu não perco a esperança de que, de tempos em tempos, Jesus Cristo aviva a sua igreja. Eu não perco essa esperança nunca. Em alguns momentos, essa certeza de que a ressurreição, de que a morte não impunha mais o ritmo da vida, não impunha mais o ritmo da vida, fez com que, em momentos de doença e peste, todas as pessoas corressem dos doentes e os cristãos corressem para os doentes. Não era uma forma de suicídio, não. Era uma forma de cuidar quem estava em desespero. Por quê? Porque quem define a maneira como eu vivo não é a morte, não é a sepultura, não é a doença. É a vida de Jesus Cristo que está em mim. E se Cristo passou pela morte, eu já não temo mais ela. A morte é meu inimigo, mas o último. E eu vou vencer. E eu venço a todo dia quando eu não deixo que ela dite a minha vida. Por isso que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, porque ela não traz nenhuma diferença para nós. Por isso, se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança. Nós temos esperança só para as coisas desse mundo, e aí nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas se Cristo ressuscitou, como é o testemunho que nós trouxemos aqui, como é o testemunho dos mártires, o testemunho dos apóstolos, a profecia do Antigo Testamento, então toda a vida é outra. Toda a vida é uma vida nova. E é porque Ele vive que nós enfrentamos as batalhas e nós enfrentamos o amanhã, um amanhã após o outro. Amém?